Vamos para o debate comigo e com o Miguel Coelho, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Vamos falar sobre a exposição com fotografias da autoria de Robert Mapplethorpe. Está na ordem do dia, e isto desde que o diretor artístico do Museu Serralves apresentou a sua demissão na sexta-feira. João Ribas demitiu-se do cargo de diretor artístico do museu depois da administração ter limitado a maiores de 18 anos algumas fotografias captadas pela lente de Mapplethorpe. A pergunta que vos faço é: já foram ver a exposição?
Antes de mais, bom dia.
Já tem mais de 18.
Né? Já tem mais de 18.
Eu diria
sim.
Que sim. Embora lhes pareça que não. Eu confesso que não percebo aquilo que está a passar. Se for só isto, parece uma fraude. Alguém a querer passar-se por mártir. Porque em todos os lados do no mundo inteiro, onde esta exposição passa, há essa cláusula. Há uma sala especial para essas fotografias mais acesas, digamos assim. Dizer que foi a administração de Serralves que criou essa censura é um absurdo. A própria fundação do autor em causa foi bastante explícita ontem. Esta prática é normal em qualquer museu do mundo inteiro. Portanto, invocar que a administração de Serralves está a ter uma prática censória não faz sentido. O que me parece é que há aqui muita história por contar ainda. Há aqui um mal-estar antigo entre o curador e a administração. E esse mal-estar vai marcar, parece-me, esta semana, quando vamos entrar. Mas também deixa-me dizer uma coisa. Se havia um mal-estar antigo entre João Ribas e a administração, não é assim que se bate a porta. Bate-se a porta de maneira clara, apresentando provas, e não vestindo a pele de mártir, quando não há mártires aqui. Mártires da liberdade artística.
Vamos ouvir o Jacinto sobre estas duas questões. Justifica-se ou não toda esta polémica, por um lado, e se faz ou não sentido limitar o acesso a determinadas, pelo menos, partes da exposição a maiores de 18 anos?
Eu acho que, por um lado, a polémica é interessante no sentido em que isto é um tema interessante a discutir o que é ou não censura, o que é liberdade artística, quais são as formas de expor
arte.
Isso
deve ou não haver limites, não é?
A diferença entre fotografia e outros tipos de arte visual, que também pode ser relevante. Mas acho que, de facto, a censura é um excesso, não é? Falar-se de censura é para lá de do que está aqui a acontecer, e que há um problema de comunicação, no mínimo, entre a administração e a direção artística de Serralves. E, por outro lado, parece-me que há outras questões. Eu acho que é um erro, numa exposição, haver uma zona de adultos e haver uma zona geral.
Levava os teus filhos a ver a exposição?
Não, uma coisa é haver a indicação genérica de que esta exposição pode conter imagens eventualmente chocantes. E se as pessoas ficam avisadas e depois
desde
fazem
o início,
como
não é?
Quiserem.
Uhum.
Cada um faz como quer. Outra coisa é haver uma sala de adultos, no fundo, decidida por critérios que não são artísticos, e aí pode estar a razão da zanga do curador. Que, portanto, não são razões da escolha da curadoria, são razões extra impostas por fora, e que de facto não fazem sentido. E isto, se calhar, até se liga com o Brexit de uma certa maneira, que é, parece que estamos num tempo em que nós queremos ter tudo, em que achamos que as decisões, as nossas escolhas não levam consequências. Quando se escolhe ter Mapplethorpe num museu, porque é picante, porque é giro ter quem vem das margens de repente para todos, porque isso é que é a democracia, isso traz consequências, que é avisar e ter a exposição com as fotografias todas,
como elas estão,
ou escolhidas
por
quem sabe daquele tipo de fotografia. No Brexit acontece que os ingleses querem estar dentro e fora. E acho que há aqui um problema de Brexit na Serralves.
Na exposição. Henrique, para concluir.
Eu acho que faz sentido haver essa divisão, pensando agora só na questão artística. No sentido, se tu quiseres levar os teus filhos ou as tuas filhas, e faz sentido, eu vou começar nós vamos começar a arrumar os romances lá em casa por alturas, para elas perceberem que, para chegar àquele romance que está lá em cima,
tem que crescer.
Eu tenho filhos mais velhos, sabes que eles vão logo lá em cima.
Depois lá em cima. Tens de esconder os escadotes.
Há uma coisa que se chama escadote, exatamente.
É onde eles vão começar.
Gosto da analogia, mas onde é que queres chegar, então?
Era só isso. Acho que é uma boa maneira de educar, neste caso, as crianças e os jovens, que há áreas de interdito artístico, e neste caso sexual,
sim,
que é interessante. É interessante desenvolver isso dessa maneira.
Sim, e mas ficávamos aqui amanhã toda a
mas
conversar.
Mas temos de falar do Brexit.
Mas no Museu Berardo, eu tenho que explicar aos meus filhos porque é que volta e meia há tantos corpos nus. E é um Museu Berardo onde eles brincam e fazem desenhos sobre as obras, que estão no meio de outras obras.
Mas sabes que a nudez não é nenhum problema.
Pois não, para mim não é.
Nascemos nus.
É verdade.
Morreremos nus.
Não, depende. 9h24, vamos lá. Vamos avançar e vamos, de facto, falar do Brexit. Vamos até Londres, onde parece estar a abrir-se, Miguel, a possibilidade do Reino Unido, afinal, continuar na União Europeia.
É, para já é uma possibilidade ainda algo remota, mas começa a falar-se disso com insistência. Os trabalhistas estão reunidos. James Corbyn já anunciou que se a maioria do partido for a favor de um novo referendo ao Brexit, ele aceita, mas prefere que sejam convocadas eleições antecipadas. A pergunta que vos coloco é se consideram possível que depois de tudo aquilo a que assistimos nestes últimos anos, todas as negociações, ainda assim seja possível regressar à estaca zero e que o Reino Unido permaneça na União?
Possível é, já vimos tantas reviravoltas neste processo que é possível, mas eu francamente não parece que isso vá acontecer. Acho que estes sinais não são disso, até porque há muitas divisões entre os trabalhistas. O próprio Corbyn quer, usando palavras dele, respeitar o referendo, portanto sair. O que quer é estar à frente para liderar as negociações do lado britânico, sendo que o equívoco, o mal-entendido britânico permanece com os trabalhistas em relação ao acordo, que continuam a acreditar, a dizer para fora, pelo menos, que é possível estar dentro e fora, portanto ter as vantagens de quem está dentro da União sem os deveres.
E não é?
Não, obviamente não é possível, por a própria definição de o que é estar a ser membro da União ou não ser. E, por um lado, eu acho que é interessante que numa altura em que os nacionalismos em diferentes partes da União, em diferentes países, começam a aparecer e a usar a demagogia e a diabolizar o outro e a diabolizar a Bruxelas e a União, que de repente no Reino Unido os famosos solitários, independentistas, queriam sair, estavam sempre contra o que chamavam a burocracia de Bruxelas, afinal estarem com hesitações e pensarem até voltar atrás. Portanto, e os méritos subvalorizados da União a virem ao de cima neste debate.
Henrique.
Eu digo desde o início, eu como sabe, eu detesto fazer comentário com a bola de cristal do Marcelo e do Marcos Mendes, que sabem sempre o futuro. Mas neste caso eu digo sempre desde o início, não vai haver Brexit. Haverá um segundo referendo que dará uma vitória clara à permanência na União Europeia. Aliás, o Tony Blair tem dito isto nos últimos 2 anos. Porque os britânicos estão numa posição parecida à dos gregos.
Vamos gravar este momento em que
está a ser gravado.
Foi elogiado por Henrique Raposo.
A minha bola de cristal está aqui a luzir. Os britânicos estão numa posição parecida à dos gregos há uns anos. Não podem querer comer o bolo e ficar com o bolo. Como disse o Jacinto, ficar na União Europeia implica certos deveres para ter os benefícios. E o que se passou a mover foi todo o Brexit foi feito na democracia Facebook. Uma democracia impulsiva, dominada por pensadores, a mover, mesmo estando à direita, pouco honestos, como o Boris Johnson, que vivem da turba do momento.
A chamar pensadores já é...
Exato. Tens razão. Ponto 7 metros para ti. Tens razão. E, portanto, porque o Boris Johnson e todo aquele setor do Partido Conservador criou 2 ficções. A primeira ficção é que a União Europeia é uma espécie de império napoleónico, ou pior, de novo a Alemanha nazi a controlar o continente, e no qual a Grã-Bretanha vai ser o paladino da liberdade contra aquele império. É um absurdo. E o segundo absurdo foi criar uma ilusão aos britânicos que sair da União Europeia não ia ter custos. E agora as sondagens já indicam que os britânicos já perceberam, não, espera aí, se nós vamos sair da União Europeia, o nosso PIB, o nosso bem-estar financeiro imediato cai a pique. E, portanto, as pessoas estão a pensar agora, depois de terem dado o sim, é que estão a pensar nas consequências, de onde a necessidade de haver um segundo referendo, onde o não vai ganhar com clareza. Parece-me claro. Isso agora, ao contrário do Jacinto, eu acho que essa reviravolta vai marcar. Uhum. E vai ser, deixa-me acabar.
Sim.
É um momento triste da democracia Facebook, o Brexit, e tudo aquilo que foi criado nos últimos 10 anos. Tem havido imensas palestras e livros sobre os 10 anos da crise, 2008-2018. E aquilo que foi feito em 2008, que implicava partilha de ideias e pontes entre diversas pessoas, parece hoje em dia que foi feito no século passado.
Eles vão retroceder.
Deixa-me só dizer uma coisinha. Se isto acontecesse, não é? se esta ideia de se poder voltar atrás e o Reino Unido ficar na União, acho que o que tinha de acontecer outra coisa. Não podiam ficar nos mesmos termos em que estavam antes.
Ah, claro.
Do ponto de vista político, em que tudo era veto, tudo era bloqueio.
Aquilo que a Margaret Thatcher negociou,
tudo era negociação permanente,
perder,
chantagem contínua.
Vamos esperar mais algum tempo.
Podia haver uma evolução até para a União.
Não muito, porque no primeiro trimestre do próximo ano, Master of Arts, teremos então as respostas e saberemos se a bola de cristal do Henrique se faz sentido e se teve razão. 9:30. Olá.